Parashat dessa semana, Parashat Vayishlach, começa contando sobre os preparativos que Yaakov faz para o encontro com seu irmão Esav, depois de tantos anos longe, 22 anos, e começa a se preparar rezando para Deus. Ele se prepara para uma eventual guerra, se for necessário, e manda presentes, um monte de animais na frente, com emissários, para darem de presente ao Esav. Depois a Torá conta que teve uma luta entre Yaakov e um anjo do Esav. Tem bastante detalhes sobre isso. Daqui sai a proibição que todos os descendentes de Yaakov não podem comer do nervo ciático, uma vez que o anjo bateu e feriu o anjo ciático do Yaakov. E depois, finalmente, a Torá conta sobre o encontro. O encontro, o Esav, no primeiro momento, quer morder o Yaakov, mas ele acaba, depois, ficando um pouco mais sensível. Eles choram. Ele apresenta a família. E o Esav pergunta por que se não vamos caminhar adiante, juntos. E o Yaakov fala, não, vai na frente, nós vamos com calma, nós temos bastante animais, temos crianças, não dá para correr. Vai você para a tua terra e deixa que nós vamos atrás com calma para o nosso canto. Depois a Torá conta a famosa história que a Diná foi violentada pelo Shem ben Hamor, e todo o plano que os irmãos fazem para poder se vingar dessa cidade que foi conivente com o que o Shem fez. Depois a Torá conta sobre o nascimento do filho da Rachel, o Binyamin, e como Rachel falece no parto. E o fim da Parashá, a Torá conta sobre todos os chefes, os generais que teve, que ao longo das décadas e até séculos, entre Esav, os descendentes de Esav. Essa parashá, parashá de Vayishlach, consta nos livros, nos midrashim, que quando o povo de Israel quer saber como lidar com seus inimigos, aí está a parashá que ensina como lidar com os nossos inimigos. E por isso, sempre antes de ter que negociar com inimigos, os nossos mestres liam parashá de Vayishlach. Mas Parashat Vayishlach também nos ensina como lidar com a batalha e a guerra que nós temos contra o inimigo que está dentro de nós mesmos. Vamos ver algumas passagens aqui que podem nos ensinar bastante, bastante lições importantes. Logo no começo da Parashat, a Torá conta que Yaakov Avinu está vindo com a sua família. Ele fica com medo, de repente o Esav vai atacar, não vai sobrar ninguém. Então vamos dividir. Ele dividiu em dois grupos, e assim ele declarou, Vayomer, ele falou, Im yavo Esav el hamachaneha achat veikahu. Se o Esav vai vir sobre um acampamento, vai ferir este acampamento, vai exterminar o acampamento, vehaya hamachaneha nishar, Lifleitar. Então, pelo menos, o acampamento que sobrar vai poder se salvar. Dizem nossos mestres que aqui nós temos uma lição muito importante para a nossa vida. Se o Esav vem, se o mau instinto vem sobre nós e ataca um acampamento, o outro acampamento, pelo menos, deve ser salvo. Como assim? A pessoa começa a rezar, por exemplo. E de repente ele percebe que ele já está no meio da reza, que ele não teve a concentração devida. E agora ele se dá conta. Oi, vavoi. Não é para pensar, pô, já estou mesmo no meio, já não fiz direito até agora, já não saiu legal a reza até agora, ah, já está perdido, agora vamos encarar dessa forma até o fim da reza e amanhã a gente vê o que faz. Não. Se o Esav atacou um acampamento, pelo menos o acampamento que sobrou tem que ser salvo. Ainda sobrou um resto de reza pela frente, então vamos tentar se concentrar nesse resto de reza que sobrou. E o mesmo acontece com todas as mitzvot. A pessoa começa a fazer uma mitzvah, mas não está saindo direito. Ou ele deixou de fazer uma mitzvah um dia, ou deixou de fazer uma mitzvah de manhã, ou deixou de fazer uma mitzvah à noite. Não é para pensar, já que já comecei errado, então esquece. Não. Começou errado. O Esav atacou um pedaço. O acampamento que está, vamos tentar salvá-lo. Conta-se sobre um romeno que lutou na Primeira Guerra Mundial. E ele era muito, muito, muito afastado do judaísmo. A única coisa que ele fazia era jejuar em Yom Kippur. E um Yom Kippur, no meio da Primeira Guerra, deram para ele no exército carregar uma arma de 60 quilos em Yom Kippur. Ele carregou, levou o dia inteiro, mas ele não tocou na água. Ele não bebeu sequer um gole de água. Quer dizer, se infelizmente o Esav atacou um acampamento que não sobrou muita mitzvah, mas pelo menos a mitzvah que ele pegou, ele fez ela com uma salvação, ele fez ela direito, ele se esforçou, se dedicou por essa mitzvah. Resultado? Imagina só o mérito que ele tinha todos os anos que ele jejuava Yom Kippur. Porque ele comprovou e demonstrou o alto sacrifício que ele tem por essa mitzvah. Ele demonstrou como ele é sério nessa mitzvah. E até com 60 quilos nas costas, ele não vai beber em Yom Kippur. Imagina o valor que tinha cada ano quando essa pessoa jejuava. Se o Esav vem e ataca alguma coisa, vamos tentar salvar aquilo que nós conseguimos salvar. Tem um Urashi. Urashi explica logo no começo da Parashá, quando Yaakov manda uma mensagem para o Esav dizendo que eu morei com o Lavan. E o Urashi diz que essa linguagem está escrito Garti, morei, Garti, é valor numérico de 613. Diz o Urashi, Im Lavan harasha Garti, eu morei com o Lavan, o perverso, Vitariag mitzvot shamarti, eu cuidei das mitzvot, eu cuidei das 613 mitzvot. Velola matmi ma'asav haraim, eu não aprendi das suas más ações. Diz nossos mestres, o que Yaakov quer dizer com isso? Eu cumpri as ordens divinas, eu não aprendi das más ações do Lavan. Tudo bem, dá para se entender de uma forma simples, que eu, por mais que tinha lá uma influência negativa, eu não aprendi. Dizem nossos mestres que o Yaakov, na realidade, aqui está se autocriticando. Qual é a crítica? Diz o Yaakov. Yaakov está fazendo uma autocrítica. O Yaakov diz, sabe, o Lavan, quando faz algo errado, o Lavan, quando engana, o Lavan, quando rouba, ele faz isso com todo o gosto. O Lavan faz isso com todas as suas forças. o Elan se empenha de uma forma que é algo fora do comum. Eu cumpri os deveres divinos. Eu fiz a vontade de Deus. Mas eu não aprendi das más ações do Lavan. Eu não aprendi da forma que ele faz as coisas erradas a fazer as coisas certas. Eu não aprendi dessa empolgação que ele tem quando ele faz uma coisa errada para eu fazer as coisas certas com a mesma empolgação. É uma autocrítica que Jacob está fazendo. Que eu não aprendi do lado negativo para usar do lado positivo essas forças, essa energia. Isso é uma autocrítica para nós também. Ainda sobre essas palavras, o Rashi traz que o Jacob está mandando uma mensagem para o Esav, que ele diz: Lo nasei tisar vechashuv. Eu não me transformei num ministro, uma pessoa importante. Ela ger. Continuo sendo um estrangeiro. En hakedai lisnoti. Não vale a pena você me odiar al birchot avicha sobre as bênçãos que o papai deu. Sheberchani evegevir lachecha shalom kaimabi. Ele me deu a brachá que você é uma pessoa importante entre os irmãos. Eu não virei nada. Continuo um schlepper. Não virei ninguém. E em outras palavras, o Jacob está falando para o Esav: você não precisa ficar com raiva que eu peguei as brachot do papai. Não fica chateado, sabe uma coisa? Não funcionou nada. Passaram-se 34 anos dessa história e eu sou nada mais que um estrangeiro, um forasteiro. Não virei ninguém. Mais pra frente também, aparece de novo. No próximo versículo, ele diz: Vai li shor vachamor. Eu tive touros, burros, rebanho, escravos, escravas. Diz Urashi também: O papai me deu uma brachá, que o orvalho dos céus, das gorduras da terra. Não tenho nada nem de céu nem de terra. Tenho animais. Quer dizer, de novo, as bênçãos do papai não funcionaram. Não esquenta. Não precisa esquentar. Rav Yisrael Freund traz sobre isso duas perguntas. Primeiro, desde quando essas bênçãos são instantâneas? Não são instantâneas. Jacob sabia muito bem que essas bênçãos não são para agora. Essas bênçãos são a longo prazo. Muito mais tarde, quando o povo judeu vai estar na terra de Israel, vão chegar, por exemplo, na época de Shlomo HaMelech, na época do Salomão, rei Salomão, época de ouro. Aí sim, as coisas vão... Escuta, você começa um negócio. Você sabe que você não vai tirar lucros e vai ficar milionário rápido. 6 meses depois, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou fechar porque não estou ficando milionário. Não vai ficar milionário em 6 meses. Leva um tempo, tem que construir, as coisas vão crescendo. Quando o Bill Gates começou a Microsoft, numa garagem em Seattle, ele, da noite para o dia, não passou a ter 40 bilhões de dólares. É uma coisa que vai com calma. Então, Jacob Avinu sabia muito bem que essas brachot do pai não são assim, de repente vai acontecer tudo. Devagarzinho, vai chegar lá. Então, que argumento é esse que ele está fazendo para Esav? Olha, Esav, não fica chateado, porque sabe uma coisa? Isso que o papai deu bem, isso não está funcionando. Não está funcionando. Passaram só 34 anos, o que você quer que aconteça em 34 anos? Calma, não é para já estar tudo funcionando muito bem. Rav Moshe Feinstein acrescenta, Rav Moshe Feinstein diz que essa forma que Jacob está falando para o Esav parece como se Jacob está desacreditando das bênçãos do seu pai, como se de fato essas bênçãos não vão se tornar realidade. O livro Ikvei Erev responde de uma forma muito interessante, que segue o caminho do que o Sforno fala. A primeira regra que tem quando você está negociando é saber com quem você está lidando. Se nós olharmos lá para trás, para Shatoldot, quando Esav veio cansado do campo e falou para o Jacó, por favor, me vende, me dá a comida. O Jacó fala, se você quer, então, me vende a primogenitura. Ele diz lá, Mihra hayom et bechoratecha. Me venda como hoje a sua bênção, a sua primogenitura. O Sforno lá diz, o que significa kayom, como hoje? Diz o Sforno que o Esav era um cara que vivia o hoje. Para ele, agora está com fome. Então agora o que me interessa é que você jogue essas lentilhas dentro da minha boca. E eu estou pronto a vender o que você quiser por essa tigela de lentilhas. Especialmente se é uma coisa que agora não tem tanto valor. Um dia talvez, no futuro talvez, mas agora, eu quero saber agora, agora. Eu sou uma pessoa que penso só nesse momento. Imediatista. E Jacob Avinu sabe que esse é o caminho e essa é a conduta do Esav. Para o Esav, o que vale é o do momento. E por isso, essas bênçãos todas que Jacob recebeu, Jacob sabia que era muito valioso, mas são bênçãos que são para os filhos, os netos, os bisnetos. Não é para agora. É para o futuro, é para daqui centenas de anos. Para o Esav? O Esav era imediatista. Por isso ele não tinha nenhum interesse nisso. Se não é algo que eu vou receber, caiu, agora, hoje, não tem valor. Baseado nisso, dá para se entender o que acontece, então, na nossa paraxá. O Jacob sabe usar da psicologia para falar com seu irmão. Para o Jacob, essas bênçãos têm um valor astronômico. Ele sabe que não é agora, ele sabe que é no futuro. Mas o Jacob está falando agora com Esav. Diz o Jacob para o Esav, olha só Esav, passaram já 34 anos, ainda não aconteceu nada. 34 anos prefeitos de alguém que é imediatista? É muito tempo. Você está vendo que não aconteceu nada? Isso significa que não vai acontecer. Que não, essas bênçãos não tinham de fato um valor, diz o Jacob para o Esav, segundo a filosofia do Esav. E o Esav agora está mais convencido do que nunca que ele fez o melhor negócio quando ele vendeu a primogenitura para o irmão. Ele recebeu coisas na hora, isso que importava para ele. E tem o resto, já passaram 34 anos e ainda não recebeu, não vale nada. Mas obviamente que Jacob sabia que o investimento que ele fez é um investimento a longo prazo. Isso explica mais uma coisa. No início da Parashá aqui, a Torá está contando que Jacob estava com medo. Medo desse encontro que ele vai ter com Esav. Por que ele está com medo? O Esav já tinha falado lá no passado, para Shatoldot, final para Shatoldot, que eu vou esperar o meu pai morrer para matar o meu irmão. Ele, o Esav, respeitava o pai. Ele não queria matar o filho, matar o irmão na frente do pai vivo. Por isso ele falou, eu vou esperar meu pai morrer. Se é assim, por que ele está tão preocupado agora? Por que que o Jacob está tão preocupado agora que o Esav pode querer matá-lo? Por que ele vai querer matar? O pai ainda está vivo. Se o pai está vivo, não vai acontecer nada agora. Ele não vai matar enquanto o pai está vivo. A resposta é que Yaakov sabe que esse é o caminho e essa é a conduta dessas pessoas que são imediatistas. Essas pessoas que, por um desejo qualquer que seja, eles se entregam e eles fazem as coisas muito rápido. Eles vão fazer na hora. Pode ser que no momento vai ver o Yaakov, vai esquecer totalmente que ele honra o pai, vai esquecer totalmente que ele tem planos e que vai deixar para depois. Ele não quer deixar para depois. Ele quer ser imediatista. Ele quer resultados práticos, rápidos. E de repente, por essa paixão e por essa loucura, ele vai matar o Yaakov na mesma hora. Sabe, nós falamos isso sobre Esav e nós pensamos, isso é Esav. Esav era imediatista, mas nós podemos ter orgulho que nós não somos Esav. Será? Será que nós, infelizmente, ao longo da vida, não queremos também resultados rápidos? Não somos imediatistas também? Será que nós não nos preocupamos demais com coisas que são imediatistas? E não paramos para pensar em coisas que são investimento para o futuro? As pessoas pensam em dinheiro, carreira, casas, materialidade, um monte de coisas que nos atraem no dia a dia. De repente, tem tanta gente que passa uns anos, de repente olha e fala, uau, 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 meus filhos já cresceram. E eu não investi como eu deveria investir nos meus filhos. Eu fiquei pensando em um monte de coisas que estão à volta. E agora já é tarde, olha só, as crianças já cresceram e eu não investi no que era eterno para as crianças. Eu só pensei no que era Kayom para hoje. E não parei para pensar no que é Nitzri, no que é eterno. Então nós não podemos dizer com tanto orgulho que nós não somos como Esav, infelizmente. O Esav vendeu o mundo vindouro dele pelo mundo, por esse mundo. Ele vendeu a primogenitura ao serviço a Deus em troca de uma panela, uma tigela de lentilhas. Nós temos que parar para pensar e nos perguntar de vez em quando, será que nós estamos abordando a vida da forma do Esav ou da forma do Yaakov? Vamos dar importância para as coisas espirituais. Vamos dar importância para as coisas que são eternas. E investir naquilo que é de fato importante e eterno.